programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Hoje é dia 16 de maio, este é mais um programa Trivela, edição 58 do podcast que você encontra na Central 3 e também em trivela.ol.com.br. Eu detesto a expressão revista digital, revista não sei o quê, mas é o nosso semanário da bola em forma de podcasts, mascando um babalu. De melancia. Felipe Lobo, como vai?
E aí, Ben, tudo bom?
Tudo
olá,
bem.
Olá, leitores, amigos, ouvintes. Não é babalu, viu?
Não é babalu.
É um Mentos que eu ganhei, porque eu fui numa reunião que tinha que falar muito e me deram esse negócio aí que diz que é bom.
Então, perfeito.
Tamo aí, né?
Qual é o chiclete que o Mourinho usava?
É uma boa pergunta, né?
Mas
tá aí um cara que seria bom para as marcas irem atrás, né? Para fazer os merchants, né?
Sim, você não tenha dúvidas disso. Quem também serve muito bem para merchants de cartolas, chapéus, bonés, gorros e boinas é ele. Bruno Bonsante, como vai?
Como vai? Não, acho que só gorros daí que eu uso, porque aí quando tá frio, que nem semana passada, né? Bate o vento na careca e realmente incomoda bastante, né? Mas as marcas de chiclete, elas perderam a chance de 25 anos de patrocínios ao Alex Ferguson, né?
É verdade. Maior mascador. Mas não sei se... Será que ele não mascava alguma coisa de mais pesada, assim?
Tipo, tabaco, assim?
Não tem essas pessoas que mascam esses negócios aí?
Existem.
Ele é Santana, né? Ele é Santana. Então. Nunca pôs um chiclete na boca aqui. Era fumo. Então... Por isso que ele não era o cara, não era dos mais bem-humorados, mesmo sendo tão vitorioso e inteligente. O programa Trivela vai naturalmente falar sobre a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. A gente teve, apesar de 3-0-0, 3 oxos, uma rodada interessante, com alguns jogos a se destacar. Primeiro destaque, Lobo, qual é o seu?
O meu destaque é que eu não achei a rodada muito boa, não. Eu achei bem ruim, na verdade. Tirando o Palmeiras e o Santa, e não só pelos gols, né? Eu acho que o jogo até Corinthians e Grêmio, por exemplo, foi um bom jogo. Embora eu acho que não foi empolgante. Mas eu achei o nível dos jogos, em geral, bem ruinzinho, assim. Eu até brinquei com um texto na Trivela hoje de... Eu sempre tenho uma expectativa muito grande pelo Brasileirão, apesar... A gente cobre todos os campeonatos, né? Premier League, Série A, Italiana e Bundesliga, não sei o quê. Mas, assim, o Campeonato Brasileiro é o nosso campeonato, né? O campeonato que a gente tem ligação emocional, ligação umbilical com esse campeonato, né? Então, eu sempre fico numa expectativa muito grande. Então, a minha sensação é sempre que o Campeonato Brasileiro, ele chega meio tarde, assim, né? Você tem que... comer todos os legumes antes de almoçar, sabe? Então a gente fica comendo 5 meses de legumes no estadual.
Que metáfora, hein?
E aí chega na hora do almoço mesmo, na hora da comida, e aí ontem eu fiquei com a sensação que era um pastelzinho vazio, assim, um pastel de vento. Não me encheu a barriga, não.
Você é um tubarão branco das metáforas, Victor. E bom, se você consegue destacar algo mais?
Eu acho que o goleado do Santa Cruz foi um grande destaque, né? Porque é o time que voltou para a primeira divisão depois de muito tempo. Acho que tem um dos menores orçamentos da Série A e ganhou com muita autoridade do Vitória, que é um time que não fica sempre na Série A, mas está sempre ali, né?
Campeão baiano,
que está sempre... disputou a Série A mais vezes do que o Santa Cruz, desde que o Santa Cruz caiu pela última vez para a segunda divisão, e o Santa Cruz fez uma grande partida. 2 gols do Grafite, né, que voltou para o Campeonato Brasileiro, voltou para o Santa Cruz para tentar aproveitar esse momento bom do time e está conseguindo fazer gols, um deles belíssimo, né? O primeiro gol do Grafite foi um golaço.
Paulo Júnior, que não está aqui com a gente, porque além de apresentador, é também professor, está lecionando neste momento, falou aqui na hora, aqui de tardezinha, né? Quantos grafites já existiram, né? Porque 12 anos atrás ele já brigava contra o Desapato, já era um jogador de relevância, né? Aí se, a expressão não é essa, mas se reinventou na Alemanha, foi um jogador adaptado ao futebol alemão. E, sei lá, tantos tempos depois, é um jogador totalmente adaptado ao futebol nordestino, né? Tá ali no Santa Cruz, com muitos anos na Cacunda, jogando no sol do meio-dia.
37 anos, né?
Jogando às 11 da manhã, quase almoçando na liderança. Aliás, o texto, né? Se o Palmeiras acabar sendo campeão, já temos o texto, né? O Palmeiras é líder desde antes do campeonato começar, porque... Oficialmente, o campeonato começa no domingo às 3 da tarde com Péricles entrando no estádio do Corinthians.
Depois de 6 jogos disputados.
E uma cerimônia que ninguém passou, né, Yamin? Porque sabe que existe os ministérios foram todos limpos, né? Pelo novo governo aí.
Sim, agora tá tudo bem.
Por esses aí que dizem que é governo, né, na verdade. Mas e aí tem um ministério que não é oficial, mas é incrível que ele está presente em todas as áreas da vida, inclusive no futebol, que é o Ministério dos Passadores de Pano, né?
Tem.
E aí, ontem eu estava criticando, justamente porque ter festa de abertura no segundo dia do campeonato é uma idiotice, né? Para não dizer outra coisa. E aí as pessoas, não, mas a Olimpíada tem isso também. Não, a Olimpíada é idiota também por fazer isso. Sim, mas a Olimpíada eu ainda entendo, porque são um calendário de 2 semanas, e o futebol, por exemplo, não pode ter só 2 semanas, você precisa começar antes. Mas mesmo assim, o fato de a Olimpíada ter não deveria fazer com que o Campeonato Brasileiro tivesse também. Você já imaginou a Copa do Mundo, a abertura ser só 2 dias depois?
Exatamente.
Porque, o Brasil, que era normalmente é o mandante, né, da Copa, é o país sede que estreia a Copa, você imagina que se o Brasil não estreasse numa sexta-feira, como foi, ou numa quinta, e o jogo de domingo fosse da abertura, né? Então joga a França, joga a Itália, joga o México, aí depois, assim, no domingo, com 2 dias de Copa do Mundo, tem a abertura da Copa. Um negócio. E aí o pior de tudo, aí os passadores de pano, eu falei dos passadores de pano, porque as pessoas, não, mas... porque é o jogo da TV, tem que passar na TV a cerimônia. Eu falei, bom, mas você tem certeza que vai passar na TV? Porque você já viu a Globo entrando meia hora antes do jogo? Tipo, uma hora antes do jogo? A cerimônia começou às 14h30 com o estádio completamente vazio. O Péricles, coitado, cantando no meio do campo
para
6 caras ali na arquibancada que nem sabiam, né? Porque você sabia que ia ter abertura 14h30 da tarde?
Eu não sabia qual era o horário.
Os torcedores do Corinthians que eu conheço que estiveram no jogo falaram, a gente nem sabia.
Eu vi uma foto do Péricles no Itaquerão, mais ou menos nesse horário. Eu achei que ele tava passando som lá.
Pois é,
porque então. Ele tava sozinho, né, no estádio. Eu achei que ele tava passando som, sei lá, alguma coisa assim, né? Era abertura mesmo.
Era abertura. E a Globo entrou na transmissão, né? Que a desculpa dos passadores de pano era essa, né? Não, mas é a Globo que vai passar. Aí a Globo fez uma abertura dela, né? Uma animaçãozinha lá e bola rolando.
Acabou. Se o caso, a Globo poderia muito bem passar o jogo de sábado, né?
Pois é,
Já passou várias vezes jogo de sábado à tarde, então não existe esse
argumento. A CBF até colocou nas suas redes sociais, as críticas foram tamanhas, que ela se justificou, né? E disse que não, porque era o jogo que foi acordado com clubes e com TV e com não sei o quê, que esse seria o jogo da abertura, que tem que ser com o campeão e tem que ser no estádio do campeão. Tudo bem, campeão. Ô, campeão, põe o jogo no sábado, então, campeão. Não, difícil.
É demais. E aí, eu fico imaginando a reunião, né? O que, que a gente vai usar nessa abertura? Aí o cara fala, pô, diz que na Bundesliga os caras entram com as bandeiras, tudo. Aí tinha as bandeiras dos 20 times. Eu nunca vi
mulheres... Aí vaiaram a bandeira, né? Do Palmeiras, bandeira. Que era no estádio do Corinthians.
E as 20 modelos que estavam segurando a bandeira, que já discuto, né?
Pois é.
Por que calças tão justas para as pessoas segurarem as bandeiras? Assim, num desânimo, sabe? Parecia aquelas vendedoras de que fica com bandeira na frente de prédio que tá em construção, sabe? Aquelas
pessoas com cara de... Que vendendo imóvel, né?
Eu tô ganhando R$20 pra ficar o dia inteiro com uma bandeira na frente de um prédio que não existe ainda. Olha, é dose. Realmente...
Foi meio triste.
As ações da CBF, quanto mais moderna ela tenta ser, mais cheiro de carpete com nicotina, não, velho.
Mas sabe o que é importante, Yamin? Você não destacou, assim. Vamos ser justos com a CBF.
Todo mundo entrou.
Todo mundo entrou junto no campo. Tem hino. Olha que bonito. Isso
é verdade.
Negócio de 1.4 de média de gols, não importa. O legal é ter hino e entrar junto.
É verdade. O Palmeiras, o Santa Cruz e outros times que ganharam por vantagem mínima, são todos 7 times, o São Paulo, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Curitiba e o Fluminense também.
Estão empatados na liderança.
Pois é, são os líderes. Se o campeonato acabasse hoje, eles que se acabasse hoje, ia dar uma briga judicial do demônio, hein?
Ia dar um problema.
Uma briga do cão e o Cruzeiro estaria rebaixado pela primeira vez na vida. Afinal de contas, perdeu para o Curitiba. Acho que vale a pena a gente destacar que os dois times mais relevantes do país neste momento venceram seus jogos com times reservas. São Paulo e Atlético Mineiro vão jogar pela Libertadores na quarta-feira, então já se imaginava que fossem usar times alternativos. Ambos venceram suas partidas, o Atlético Mineiro parece que forçou a escalação do Casares para o jogo de volta agora, né? Porque o menino entrou, jogou bem, mandou no jogo, fez o gol da vitória. E o São Paulo mostrou no Rio de Janeiro, que o Botafogo
vai brigar para não cair,
tem um longo caminho pela frente.
Tomara que eu esteja errado. Porque... até pelo trabalho do Ricardo Gomes, né? Eu acho
pela escolha dele de ficar, né? Também acho bem bacana. É. E o São Paulo mostrou que tem uma garotada aí interessante. Gostei da atuação do time do São Paulo. Não pelo jogo em si. O jogo em si, 11 da manhã,
foi bem ruim.
Mas muita postura.
E muitos jogadores da base, né?
Então, uma base comprometida com o jogo, assim. Imagina um time bem sério em campo.
Eu ainda acho que, assim, de tudo que eu vi, o melhor jogo foi, de fato, do Palmeiras. Nem tanto pelo Atlético Paranaense, obviamente, mas... Porque o Palmeiras, assim, esse era um Palmeiras que eu tinha visto muito pouco. Do que o Palmeiras apresentou, considerando o jogo todo, eu nunca tinha visto esse Palmeiras. Esse ano, o Palmeiras não tinha jogado com essa organização. E não só com a organização, porque até teve momentos com o Cuca, quando ele assumiu, que o time foi organizado. Mas o futebol bom, a saída de bola, o jeito de trabalhar a jogada, a participação do Cleiton Xavier, pra mim, foi muito boa. Então, eu acho que de futebol mesmo, o melhor que a gente viu foi, de fato, do Palmeiras.
Eu acho que criou-se uma expectativa grande pelo jogo do Palmeiras, porque é o time que mais investiu no Brasil, né? Trouxe o Cuca, que também é um técnico que atrai expectativa pelos trabalhos que ele já fez, e passou 19 dias treinando para esse jogo, para o restante do campeonato, mas começando por esse jogo. Então, havia uma expectativa grande sobre o Palmeiras, e eu acho que o Palmeiras conseguiu cumprir ali a medida do possível. O resultado... foi também um pouco largo demais, né? Porque o Atlético Paranaense teve um jogador expulso no começo do segundo tempo, que foi um pouco contestável a expulsão dele, como você estava falando até, né, pra mim. Mas também o Palmeiras fez 3-0 logo em seguida disso, num gol de escanteio, e no geral jogou muito bem, né? Dois gols de jogadas que, assim, não se via no Marcelo Oliveira, de maneira alguma, triangulações por dentro da área ali, com os jogadores se movimentando e se aproximando, né? O time mais compacto, isso não era visto.
Jogadores saindo da sua casinha, né? Porque isso era uma coisa que até o Yamin aqui, o Leandro e o Paulo Júnior falavam muito, né? Que tinha aquela coisa do... O Gabriel Jesus às vezes parecia acorrentado na posição, né? Tinha que ficar ali na sua pontinha esquerda, não sai daí, garoto. E com o poder de finalização que ele tem...
Tem que ficar perto do gol.
E com a boa criatividade que ele tem, né? Ele é um jogador que
foi uma das primeiras coisas que o Cuca fez, né? Foi colocar o Gabriel Jesus mais perto do gol. Tanto que ele fez vários gols nesses primeiros jogos do Cuca.
O Tietê se movimentando, né? Então, trocou de posição com o Jean.
Isso eu achei uma boa sacada do Cuca, porque um outro problema do Palmeiras era muito a saída de bola. Eu acho que o Cuca conseguiu achar... Não vai resolver todos os problemas da saída de bola, mas dá um alívio legal... Você ter o Tietchan e o Jean pela direita se revezando bastante para fazer essa saída de bola. Tanto o Tietchan quanto o Jean são dois jogadores rápidos que carregam a bola, assim. Então acho que eles conseguem, mais o Tietchan do que o Jean, conseguem fazer essa saída, dar uma válvula de escape pro Palmeiras quando for necessário. Que, por exemplo, no Corinthians é o que faz o Fagner, né? Que o meia afunila e abre o corredor pro Fagner levar a bola até o campo de ataque. Então, acho que pode vir a ser uma boa sacada do Cuca essa dobradinha Tietchan e Jean. No primeiro jogo deu certo, acho que ambos jogaram bem.
Impermanência e transitoriedade.
Nossa,
duas palavras.
Que bonito.
Se Eita. O Tite ouvir o Trivella, vai falar isso na próxima coletiva. É importante que os times de futebol se mexam diante de setores defensivos cada vez mais famintos, né? Que correm tanto sem a bola, né? Os jogadores aí estão correndo 11, 12 quilômetros por jogo. Boa parte desse tempo é sem a bola, para dobrar, às vezes triplicar a marcação. Se você ficar parado, você é presa fácil, por melhor jogador que você seja.
O Atlético Paranaense me decepcionou um pouco. Eu achei em relação ao... Fez um bom campeonato paranaense, né? Fez uma primeira liga interessante também. E no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11 mesmo, não levou perigo ao Palmeiras, não enfrentou de igual para igual. Eu esperava um pouco mais o Atlético Paranaense.
Em nenhum momento também teve aqueles contra-ataques perigosos. É. O Nicão, que é um jogador que se destacou no passado já, né? E é um jogador rápido, com bom chute, chute forte, né? Não teve nenhum chute perigoso, nem de fora da área, nenhuma jogada trabalhada, então... Realmente, assim, claro que tem o mérito do Palmeiras, né, de não deixar que o Atlético jogue, mas faltou um pouquinho de futebol pro campeão paranaense.
E uma pincelada dessa partida aconteceu no fim do primeiro tempo, não tenho um nome fácil, infelizmente, mas o auxiliar número 1 da partida, se ele tivesse se omitido em um lance capital do jogo, o Barrios teria sido expulso.
Injustamente
pela arbitragem.
No começo do primeiro tempo, né?
E o jogo poderia ter se tornado outro, né? O juiz daria um segundo amarelo pro Barrios por simulação, o Bandeirinha falou, não, peraí, eu vi daqui, foi falta, o juiz acreditou no Bandeira, abriu mão da sua posição, e há quem diga no Paraná que foi alguém que falou no aquela velha história da tecnologia, mas de toda forma acho que foi o único lance assim, mais destacado da arbitragem numa rodada que significa, que marca o ponto de partida numa lista grande de mudanças nas regras do futebol que a gente vai ter que ficar de olho aí ao longo do campeonato, porque a gente mesmo pode se confundir muitas vezes.
É verdade. Nesse caso do Barrios, eu não acho que tenha havido interferência externa, porque a mudança de opinião foi muito rápida, né?
Eu também
foi
acho.
Foi logo em seguida a ele dar o cartão amarelo.
O lance foi bem claro, né? Assim, eu tava vendo o jogo pela TV, né? E eu achei bem claro o lance, que não foi simulação e nem falta do Barrios, que poderia também ser uma marcação. Mas eu acho que o juiz no segundo tempo errou na expulsão do lateral Léo. Eu acho que ele exagerou.
Nem falta foi.
Então, pra mim não foi falta, mas se ele desse a falta, mesmo que ele desse a falta, não era uma falta pra cartão e, consequentemente, o segundo cartão, né, que resultou na expulsão. Eu achei que ele exagerou nesse lance, mas é o erro... Até a gente estava falando mais cedo na redação, não acho que isso mudaria o jogo a ponto do Atlético Paranaense empatar ou virar o jogo. Mas foi um erro, e isso, é bom que a gente só tenha poucos lances para discutir. Eu acho que não tem sido comum, né, no brasileiro a gente ter poucos lances polêmicos, e exceção uma outra coisa, assim, coisas menores que aí não influenciam tanto no correr das partidas.
A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é no próximo fim de semana. Os dois times que fizeram bastante gols e uma boa partida na estreia jogam no sábado, como visitante, o Palmeiras contra a Ponte, Santa Cruz contra o Fluminense. E o jogo que reúne mais taças é São Paulo e Inter, no domingo, às 16 horas. Ainda não se sabe o estádio, né?
Pois é.
Não ficou definido ainda se vai ser no Morumbi ou em outro lugar. Se não no Morumbi, aonde será? Eu vou dar uma pincelada aqui. Estou com o site da Trivela aberto, trivela.ol.com.br, e tem matéria assinada por Natália Pérez, o teclado endiabrado da Faria Lima, que fala sobre quanto o seu time receberá de dinheiro de cotas de televisão nesse Brasileiro de 2016. Eu gostaria que vocês, bacharéis, falassem sobre.
Bom, a Natália escreveu aí esse texto bem crítico, né? Justamente a gente colocou quanto cada time vai ganhar nesse Campeonato Brasileiro, que em 2016 há um reajuste no contrato assinado lá atrás, né? Em 2016 até 2018 os valores aumentaram, né, para todo mundo, mas não igual para todo mundo. E é justamente esse um dos pontos de discussão, porque a gente tem uma diferença bem grande dos primeiros, dos que recebem mais, principalmente Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, esses times recebem bem mais dinheiro do que Chapecoense, Santa Cruz, times que estão na cota dos que recebem menos. E essa é uma discussão que a gente já viu e vê com constância no futebol brasileiro, e vai precisar ser feita mais vezes. A gente discutiu muito por causa do esporte interativo, né? Quando ele entrou colocando esse parâmetro de... fazer uma divisão de TV baseada em outros critérios que não só a audiência gerada na TV, ou quanto a TV quer pagar, basicamente, mas baseando no mérito e tudo mais. E é uma discussão assim, que é importante ter, esse texto ficar registrado para ter os valores direitinho, para você que quer saber quanto cada um dos 20 clubes ganha, tá lá especificado direitinho. Mas assim, para ficar nas pontas, nas extremidades, então fica 170 milhões para Corinthians e Flamengo, que são os que ganham mais, e 20 milhões, né?
20 milhões
para Santa Cruz, Chapecoense,
que ganham 20
Figueirense,
milhões.
Ponte Preta.
Chapecoense, Figueirense, América Mineiro e Santa Cruz.
Pois é, então são a um quarto do campeonato, são cinco times, recebem esses 20 milhões.
Vitória, Curitiba, Atlético Paranaense e Sport levam 35. Aí sobram os grandes, né?
Os grandes clubes.
Aí são o Botafogo, ano, o Fluminense, né? O Inter, o Grêmio e o Atlético Mineiro recebem 60, assim como o Cruzeiro. O Santos recebe 80, que é um curioso, né?
É porque foi assinado na época do Neymar, né?
Isso já deu uma boa vantagem para o Santos. Palmeiras recebe 100, o São Paulo 110, e aí os outros, o Corinthians e o Flamengo, 170. O que eu achei interessante é que o grande problema mesmo do dinheiro da TV dessa maneira como ele é dividido, né? E a partir do próximo contrato, graças à entrada do esporte interativo na jogada, oferecendo uma divisão mais igualitária dessa verba, a Globo também vai dividir um pouco melhor. Não vai ser da mesma maneira, né? Mas vai ser 40% igual para todo mundo, 30% por audiência e 30% por desempenho esportivo. E aí tende, a partir de 2019, dar uma amenizada aí nessa grande diferença que existe entre um time e outro,
absurda,
né? Porque,
assim, diferença.
É absurda, porque como você vai conseguir fazer o Santa Cruz durante 38 rodadas e 7 meses fazer frente ao Corinthians? Tem 150 milhões de reais a menos que ele recebe só de televisão.
Cara, 150. Sabe o que parece isso, Bom? Eu não sei se eu vou conseguir fechar essa metáfora, mas eu vou tentar. Eu peguei ainda comecinho dos anos 90 ali, uma época onde haviam aquelas festas de bairro, sabe, em casas bonitas, assim, algum dos playboys assim, do bairro, chamava todo o bairro, aí vinham as gatinhas, e tinha ponche, aquelas festas, bailinhos, né?
Sim.
E quando o bailinho era um fracasso, chamava os pivetes, né? Os pivetes que jogavam bola na rua, assim. Aí ia eu com a minha camisa de futebol largada, um chinelo, um short de futebol. Mas eu era pivete, eu nem não bebia cerveja, eu não bebia o ponche, eu não sabia dançar, eu não tomava cerveja, né? Assim, não paquerava ninguém, as meninas nem olhavam pra minha cara, mas servia pra eu fazer caldo, e às vezes é a impressão que dá, que parece que é a única opção que sobra. Ah, mas vamos lembrar, se preparem que estamos em maio, até dezembro a gente vai ouvir ainda muito, mais o Leicester, mas não importa se a Chapecoense vai conseguir ser campeão ou não. Tá errado, é um vício de ponto de partida. E eu não tô falando que tem que todo mundo ganhar a mesma coisa. Mas 150 milhões, eu posso explicar pra minha mãe, que não assiste, não acompanha e não sabe direito o que é futebol. Ela vai entender qual é o tamanho da injustiça. Não é possível
que
isso exista.
É absurdo de qualquer jeito. Só tem algumas ponderações, né? Uma delas é que os clubes precisam lutar por isso, né? Pra diminuir isso. E tem que encarar a televisão de uma maneira mais rígida pra conseguir, como já conseguiram um pouco, diminuir essa diferença. E segundo é que, não no patamar do Santa Cruz, mas num patamares mais acima, como por exemplo do Internacional, os clubes conseguem diminuir um pouco essa diferença com outras fontes de renda. O Internacional propriamente consegue. Você pegar o faturamento do Internacional em últimos anos, ele não é tão menor do que o Corinthians nos gastos com o departamento de futebol. E ainda assim o Internacional tem uma folha salarial que está entre as maiores do Brasil. Então, é lógico que ele tem que fazer alguns sacrifícios, ele tem que se esforçar um pouco mais em algumas áreas e não chega a ser justo. Mas em questão bruta de dinheiro, ele consegue competir com o Corinthians e com o Flamengo sem tanta desvantagem assim. Então, o que eu quero dizer é que não pode usar sempre a desculpa das cotas de televisão menores quando o time fica em oitavo no Campeonato Brasileiro, por exemplo, não briga pelo título ou outras coisas assim.
E que fotaço, que fotaça de que Natália Pérez escolheu para a matéria, né? Uma foto da torcida comemorando a Copa do Mundo. Tem um gordinho em primeiro plano aqui, que me faz lembrar do tempo que eu aturava. Até o 7x1, até o 7x1 não, vai. É Brasil Camarões ali, chegou na segunda fase da Copa do Mundo, eu já estava farto daquilo. E hoje não consigo nem lembrar como é que era sentir aquele amor todo pela amarelinha. Já senti, viu, Lobo? Já viajei pra ver a seleção brasileira.
Então...
acabaram com isso. Vão acabando com as nossas... né? Os
cada
nossos valores
mais,
afetivos.
Né?
Cada vez mais. 15 histórias que só poderiam ter acontecido nos nossos estaduais. O Campeonato Brasileiro sempre começa no domingo seguinte ao fim dos estaduais. E um assuntinho aqui, outro ali, ainda reverbera. Vocês fizeram um... bonitinho, apanhado aqui. A matéria quem assina é Bruno Bonsante. E eu quero que você fale sobre os destaques desse destaque. Você não, por favor, não me conte as 15 histórias, né?
Não, não vou contar. Mas todas elas.
O que nós vimos de mais bizarro?
Eu acho que foi interessante nessa lista é porque algumas coisas são realmente bizarras, assim, de personagens mesmo pitorescos e tudo mais. Outras coisas, elas são... Eu tentei tomar o cuidado de não glamourizar, porque, por exemplo... tem um jogo com três pagantes, né, do campeonato capixaba. E eu acho que não tem nada de engraçado nisso, né? Três pessoas pagarem ingresso para ir num jogo de campeonato estadual é um sintoma de alguns problemas, né? Mas, por exemplo, teve um treinador no Acre que não percebeu que o jogador dele tinha sido expulso, né? No final do jogo perguntaram, pô, mas aí, e os desfalques pro próximo jogo? Vai perder não sei quem. Aí falou, mas por que esse outro... Aí os repórteres responderam, ele foi expulso. Nesse jogo? Foi expulso? Quando? Eu não vi. E aí depois ele falou que tava conversando com os rapazes lá, com a garotada, e que não viu que seu jogador foi expulso na metade do segundo tempo. E passou 20 e poucos minutos com o jogador a menos e ele não percebeu até dar a entrevista final. Tem também o Éder Louco, o grande Éder Louco,
que chutou
uma cobra no jogo do Água Santa contra o Linense, né? A cobra apareceu ali, aí começou uma assembleia, né, dos jogadores com os árbitros ali, o que vamos fazer com a cobra, como que a gente tira a cobra. Aí chegou o Éder Louco e deu um chute na cobra, que perdeu um pouco a paciência, ficou impaciente. O Éder Louco, que também eu descobri que tem uma superstição de... urinar no próprio calção durante todos os seus jogos, porque ele fez isso uma vez e deu certo. Então, ele faz jus ao apelido de louco.
Eu adoro a história do Hudson Coutinho, cara.
Também é muito boa,
o interino, né? De si mesmo, né? Quer dizer, depois de 11 partidas, ele só ganhou duas.
Isso.
E ele foi destituído do cargo, mas não foi demitido. Ele foi rebaixado a auxiliar técnico. Como o time ainda não tinha contratado um técnico novo.
Eles falaram, vamos colocar o auxiliar técnico como interino. Por acaso era ele.
Cara, essa história é muito boa. E tem outras. Tem um jogador lá no Mato Grosso que foi substituído e queria bater no juiz. Tem que mais? Tem o cachorro, né? O cachorro que entrou em campo.
Tinha que ter um cachorro, né? Eu queria muito colocar um cachorro nessa história.
O cachorro em Itápolis, muito bem cuidado pelos jogadores, por sinal.
Tem um tio, de novo, no Campeonato Capixaba, e também não é muito engraçada essa... O time que... A Estrela do Norte, né? Que pagou os seus jogadores com o ingresso do show do Roberto Carlos. Que tava sem dinheiro, e aí o estádio foi cedido pro show. A diretoria recebeu ingressos em troca. E eles deram pro jogador e falou, vende aí e paga as contas.
É. Olha, pra gente... Antes da gente partir pra segunda metade do programa, onde a gente viaja pela Europa e pelos campeonatos ao redor do mundo, um finzinho de futebol Brasilis. O Guia Corneta tá bem? Tá tudo certo? Vocês receberam muita chiadeira? Porque assim, né? O Guia dos Corneteiros do Brasileirão 2016 é uma ideia bem humorada de cornetar dos torcedores, de cornetar os times. Mas eu imagino que vocês recebam as cornetas também, né?
A gente recebe, né? Eu acho que essa é uma ideia que já tá mais... Já tá mais aceita.
Né? Tá consagrada.
Tá um pouco mais aceita, porque... Às vezes a gente já teve problemas de... Porque as pessoas são muito diferentes, né? Os 20 times tem torcedores muito diferentes ali. E se dentro de uma torcida já tem, entre os times mais ainda, a visão de cada um. E a gente sempre recebe, até no próprio post lá, tem... Alguns queriam mais corneta, outros queriam menos. Uns acham que tá exagerado, vocês pegaram demais no pé do time. Outros acham que tá muito leve. Até tinha um que comentou, porque nós temos um corneteiro aqui nessa mesa, né? Então,
sim.
Teve um comentário lá que eu achei curioso, que é nesse... Que foi um elogio, mas eu achei curioso a forma como ele colocou, que foi... E eu achei que era um palmeirense corneta.
Rapaz, não sabe nada.
Porque assim, já aconteceu de a gente achar que tava muito leve a corneta de alguns dos corneteiros, né?
Sim.
Então a gente tenta instruir quem vai fazer que, olha... pra elogiar, a gente faria o guia passador de pano. A gente tá fazendo o guia corneta.
É curioso também como muda a situação dos times, né? No passado foi o torcedor do Cruzeiro que fez a corneta. Falou, pô, difícil cornetar o time, né? Campeão brasileiro, tudo mais, tá tudo bem e tal. Esse ano já foi muito mais fácil pra ele. O do Corinthians é a mesma coisa. Quando eu perguntei pra ele se ele podia fazer, ele falou, nossa, fácil. Esse ano tá muito fácil, né? Então é legal também.
E o torcedor
ver como
do
muda
Santa.
Isso, do Santa Cruz.
O Santa torcedor do Santa, que é a primeira vez que faz, né? A gente faz desde 2014, então é a primeira vez que ele tá na primeira divisão. E eu ainda falei pra ele falou: poxa, é até difícil cornetar o time nesse momento da minha vida, mas vamos lá, né? Então tem essas coisas que você tá fazendo no calor de uma conquista, né? No caso do Santa Cruz, duas conquistas, né? Então às vezes é difícil cornetar mesmo, né?
Bem divertido, Guia Corneteiro. Obrigado, eu participei, eu escrevi sobre o meu time, que eu não sei se vocês sabem, eu trouxe pro Palmeiras. E participei, fiquei muito honrado.
Acho que
honrado.
Ninguém sabe, não, você esconde muito bem.
É verdade, eu escondo muitíssimo bem. Eu vou mostrar para vocês o meu conhecimento geográfico europeu e a gente vai fazer um caminho em linha como se fosse, como se estivesse num carro. A gente desceu agora em Portugal e a gente vai passar pela Europa. Portugal, depois Espanha, depois França, depois Itália. Aí pega um avião, termina na Inglaterra. A primeira manchete, portanto, é portuguesa. O Benfica foi o campeão e teve Jonas decisivo na temporada, que teve também recorde de pontos e muito equilíbrio. O Sporting quase conseguiu o título, só realmente não conseguiu o primeiro, porque 12 vitórias consecutivas... que o time encarnado do Benfica conseguiu, não é qualquer time que consegue, e porque no jogo que era o confronto direto entre um e outro, o Brian Ruiz, Costa Rica e Paulo Júnior, adora perder um gol debaixo da trave, que até sem querer você faz aquele gol.
Pois é.
E não é só 12 vitórias seguidas, né? O Benfica ganhou 29.
São 13 ainda, né?
Ganhou 29 de 34 partidas, né? Pois é. É um negócio absurdo.
Não, o Benfica acabou conseguindo uma reviravolta na temporada, né? Porque o início do Benfica não foi bom. Não foi bom assim, claro que vencia, porque times... Portugal, de todas as ligas europeias, as que são mais conhecidas, Portugal é o que tem menos variação de campeões, né? A gente tem 5 campeões só. É muito pouco, né? Numa história que começa lá em 34. E sendo que desses 5 campeões, 2 ganharam uma vez só. Belenenses e o Boa Vista. Então, Sporting, Porto e o Benfica, principalmente, que é o maior ganhador, eles dividem os títulos e desde 2002...
É muita coisa, né?
Só Porto e Benfica ganham o campeonato português. Então, assim, é um campeonato que já é muito fácil de apontar. Ao contrário do brasileiro, por exemplo, que a gente não consegue criar um grupo de 3 favoritos, em Portugal a gente consegue criar um grupo de 2, né? E esse ano o Sporting brigou. E eu achei curioso de bater o recorde de pontos, né, em uma só temporada, que o Benfica bateu, de 88 pontos. O recorde anterior era do Porto, do Mourinho, né, em 2004. Numa temporada tão equilibrada, né, porque a decisão foi na última rodada, o Sporting ganhou seu jogo, né, então se o Benfica não vence, perderia o título. Então é um recorde conseguido a duras penas, né. E o Jonas, que a última vez que ele tinha sido artilheiro de uma Liga Nacional foi em 2010, pelo Grêmio aqui no Brasileiro, né? E em 2011 ele já saiu, né, do Grêmio e conseguiu fazer 32 gols. Ele, durante boa parte da temporada, ele brigou com o Luis Suárez, com o Cristiano Ronaldo, pela artilharia da Europa, né? Não, que a artilharia conta só os gols em ligas nacionais, né? A famosa chuteira de ouro lá da Europa. E ele ficou com 32 gols, o que é bastante coisa, né? Conseguiu fazer muitos gols, foi muito decisivo. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo Benfica chegar onde chegou na Champions League, né? Ter passado ali das oitavas de final, cair nas quartas. Então, é um time que não é brilhante, mas tem o Nico Gaitan, que é muito bom jogador, tem o Jonas indo muito bem, o Mitroglou, que não é também um centroavante dos sonhos, mas fez bastante gols, fez 19 gols. Então, é um time que conseguiu aí num...
E o Renato Sanches, né?
Renato Sanches, que vai pro Bayern de Munique, que é a grande revelação do time. O Stein até contou a história dele, né? Ele custou 25 bolas ao Benfica.
Leandro Stein, o homem que nasceu sabendo.
O homem que nasceu sabendo.
É, e o Jonas até disse hoje que ele considera a melhor decisão da carreira dele ir pro Benfica, porque ele praticamente que nasceu, né? Ele tava no Valência, ele não jogava mal pelo Valência, ele era até um jogador útil ao Valência.
Ele consagrou o soldado, né?
Consagrou o soldado, mas ninguém dava muita bola pra ele, né? Ele não aparecia muito.
Tanto
na...
que o contrato dele acabou e o Benfica e o Valência deixou ele embora.
E aí ele foi pro Benfica, talvez tivesse até propostas pra voltar pro Brasil, mas quis dar mais um gás na Europa e voltou pra seleção brasileira. Foi lembrado, brigou pela chuteira de ouro, né? Quem acabou ganhando o Suárez com 40 gols, o Cristiano Ronaldo ficou em 36, se 35, não me engano. 35, então não ficou muito longe do Cristiano Ronaldo.
E aí eu preciso fazer o gancho, né? O Luis Suárez foi citado e vamos para a Espanha. O Barcelona, a gente já... Aquela coisa, né? Todo mundo aqui é contra essa coisa, esse Getafe da vida. Evidentemente que não é assim. Mas muito pouca gente acreditava que o Barcelona fosse tropeçar nessa rodada final, né? Era ganhar para ser campeão, ganhar do Granada, e o título, o clima de título já estava desde antes do fim de semana chegar. Chegou, o Barcelona foi o campeão de fato, conseguiu a vitória, mas acho que o número é esse, né? O tal do Luis Suárez marcou 14 gols nos últimos 5 jogos.
É um negócio absurdo, né?
Nas 5 rodadas finais, o cara tem quase 3 gols por jogo. Isso... Acho que merece um destaquezinho, né?
Então, e o que é incrível é que, assim, o título era do Barcelona, tá lá pra março...
Chegou a ter quase 10 pontos, chegou a ter 7 pontos, né, de vantagem.
Não, a ponto de Real e Barça ter sido um jogo praticamente irrelevante pra briga pelo título, né?
E aí começou a derrocada, né? Porque aí o Barcelona perdeu muito ritmo, ele começou a sangrar, né?
E foram 3 derrotas seguidas no Espanhol,
perdeu pro Real Sociedad...
Perdeu do Valência,
antes tinha empatado com o Villarreal, e aí foi quando encostaram, né, o Atlético de Madrid e Real Madrid, que estavam ali também, o Real Madrid tá com uma sequência de vitórias também espetacular no Campeonato Espanhol. Só que o Barcelona conseguiu estancar a sangria a tempo. E quem fez isso foi o Suárez, com esses gols, porque quando começou essa série, era o Barcelona numa baita de uma crise, porque tinha acabado de ser eliminado também da
Champions League.
E aí recebeu a primeira goleada. Qual que foi do... Fez duas seguidas, né? 8-0
foram duas seguidas. Eu não lembro. Ele fez na mesma semana quatro gols em dois jogos.
A segunda foi contra o Deportivo La Coruña, né? A primeira é que eu não me lembro exatamente qual que foi o adversário. Mas ele fez 8 gols nesses dois jogos e aí não tem mais crise, né? Quando você ganha dois jogos por goleadas assim, aí o Barcelona conseguiu fazer os pontos que precisava até o final.
A gente até estava discutindo, Yamin, hoje, na hora do nosso almoço, porque a gente acompanha muito um site que chama WhoScored. Então, você talvez, ouvinte, conheça. É um site de estatísticas.
WhoScored é quem marcou. Okay?
Quem marcou, é isso aí.
Interrogação.
E esse site, ele cria, a partir das estatísticas, ele dá uma pontuação para cada jogador.
Em todos os jogos.
E as maiores pontuações da Europa... Foram o Lionel Messi e o Neymar em segundo. A gente até discutia que o Suárez merecia mais do que os dois, né? E merecia mais do que os outros 5 que estão na frente dele, né?
O Suárez está em sexto. Na frente dele ainda estão o Cristiano Ronaldo, o Ibrahimovic e o Bale.
Então, assim, o Luis Suárez faz uma temporada de bola de ouro, assim, de... não sei se ele vai ganhar.
Discutimos isso no Esporte Final duas semanas atrás. Sobre levar a sério a candidatura dele.
Eu acho que tem que levar a sério. Porque assim, é que a gente tem um meio de ano atípico, né? A gente vai ter
Copa América,
Olimpíada e Eurocopa, né? A Olimpíada tem um peso menor nisso. O Neymar vai jogar, né? Mas não sei
que pontos tem. A não ser que ele leve o Brasil nas costas, não vai ser muito.
Mas a gente tem a Copa América, em que o Suárez pode brilhar. Tem a Eurocopa em que o Cristiano Ronaldo, o Bale e o Ibrahimovic podem brilhar, né? Que são talvez os principais outros candidatos ali. Embora os três joguem em seleções que não são favoritas, né? Eles teriam que superar expectativas ali, né? porque nem Suécia, nem Portugal, nem País de Gales a gente espera que vá chegar muito longe na Eurocopa. E ainda tem o começo da temporada que vem, porque o prêmio da FIFA, né, pega o ano do calendário, né, o ano solar, e vota ali para o final de novembro, então tem aí uns 2 meses e meio de temporada em que o Suárez teria que manter essa média. Mas da temporada europeia, de começo para até aqui, eu acho que o Suárez foi o grande jogador, mais decisivo.
Vamos passando da Espanha, chegando na França. Não tem muita história no campeonato francês que acabou nesse fim de semana, mas eu acho que a grande manchete é que Ibrahimovic deixou para o último fim de semana da temporada a sua, o seu anúncio, né? Anunciou que vai embora do Paris Saint-Germain, não vai renovar, e deixou o Paris Saint-Germain com a sala de troféus muito mais cheia do que era quando ele chegou, e a sua lista de ídolos muito mais temperada, né? Um jogador muito cheio de estilo, gols, mas é aquele carisma antagônico, né? Um cara que parece que um cara difícil, né? Difícil de você, assim, deve ser muito difícil de conviver, mas certamente é um cara com características de comportamento que é muito difícil de você falar assim, putz, esse cara me representa, mas ao mesmo tempo joga uma bola tão diferenciada, tem alguns movimentos em campo tão próprios que fazem as crianças e muita gente se encantar. Um jogador, sem dúvida nenhuma, que não passa desapercebido por onde joga, não é verdade, Bruno Bonsante?
Eu acho que ele é um dos poucos jogadores que você assiste ao jogo esperando se surpreender, né? Quando você vê um jogo do Ibrahimovic, você espera que ele faça alguma coisa diferente, nem que seja uma acrobacia para bater na bola, um bom drible, um chutaço de longe. São poucos jogadores no mundo que trazem isso. Isso de fato atribuiu ao Paris Saint-Germain bastante atenção, né? Porque o Paris, quando o Ibrahimovic chegou aí no começo do projeto do Paris Saint-Germain, de muito dinheiro, dos sheiks árabes e tudo mais, e ele levou muitos olhos consigo para o Paris Saint-Germain, que era ali um time da França, que não estava entre os candidatos ao título já há algum tempo, e está numa sequência de 5 títulos, né, de seguidos do campeonato francês. E acho que foi uma relação boa para os dois, né, porque o Ibrahimovic também, ele não é que ele cresceu de patamar, mas acho que ele se consolidou ali como um dos melhores do mundo, sem dúvida, e também, como ele disse, virou uma lenda na França, né? Ele chegou como rei e saiu como uma lenda, que é a frase dele. E acho que ele, de fato, assim, ele que sempre pulou muito de clube em clube, não criou muita identificação com quase nenhum deles. No Paris Saint-Germain ele criou e tem uma torcida ali que, de fato, vai idolatrá-lo para sempre. Mas ele ainda tem lenha para queimar, né? Tem que ver para onde que ele vai agora. Os rumores mais fortes são Inglaterra.
Até porque ele nunca jogou na Inglaterra, né? Embora...
Pintou no Leicester, hein?
Já pensou? Embora...
Tem nada
os maiores...
a ver com Leicester.
Nada, zero. Nada, nada. Os maiores interessados nele continuem sendo os clubes italianos, né? Até pela história que ele criou na Itália. Então, já se falou muito do Milan, né? Do Milan tentar levá-lo de volta. É mais difícil convencer também pelo momento do Milan, né? O Milan... Fora de competições europeias, a não ser que vença a Juventus na final da Copa da Itália. Se não vencer, vai ficar de novo.
É bom que ele chega nenhuma... campeão nacional, ele é, né? Onde ele vai,
não, é campeão nacional. Ele ganhou campeonatos nacionais em todos os clubes aí que ele jogou.
Todos os anos, desde o Ajax lá, ele foi campeão nacional todos os anos.
Não, teve um ano que ele não foi. Não, já teve.
Fracasso.
Teve um ano na carreira, né? Mas ele bateu o recorde de gols também, né? Fez 38 gols na mesma temporada pelo Paris Saint-Germain. É um recorde do Paris Saint-Germain, né? Sabe quem era o recordista anterior? Eu imagino que muitos de vocês devem estar pensando que o recordista de gols em uma só temporada era o do Pauleta, né? Que ficou lá 350 mil anos no Paris Saint-Germain. Mas o recorde de gols em uma temporada só, que era 37, era de Carlos Bianchi.
Que isso?
Ele fez 37 gols. Agora eu esqueci a temporada que ele fez 37 gols, mas ele fez 37 gols e ele bateu o recorde do Bianchi. Então, muita gente não lembra, né? A gente se acostumou a ver o Carlos Bianchi para as nossas gerações, né? Já viram o Carlos Bianchi mais técnico do que jogador, claro. Mas ele foi um jogador e fez muitos gols também.
E vocês ajudam muito o apresentador porque vão me enchendo de ganchos. Vamos para a Itália falar de um campeonato que também já tinha terminado.
Só para dar informação, foi do 11-12 que ele não foi campeão.
Pois é.
Ele foi campeão da... Isso a partir de 2003, quando ele foi campeão holandês pelo Ajax. Perfeito. Aí ele foi duas vezes campeão pela Juventus, só que os títulos foram revogados, mas...
Ele foi campeão, né?
Aí foi três vezes pela Inter de Milão, ganhou pelo Barcelona, ganhou pelo Milan, aí não ganhou. No ano seguinte não ganhou. E aí foi pro Paris Saint-Germain e emendou quatro títulos, na verdade, dele com o Paris Saint-Germain.
Outro recorde de gols aconteceu na Itália. O Higuaín precisava marcar três vezes na última rodada para se tornar o maior artilheiro da história do campeonato italiano. Ele foi, e debaixo de muita chuva, marcou os três gols, o último deles um golaço, depois de uma punição severa,
injusta, eu acho.
E grande demais, que quase tirou dele o sonho, certamente tirou muito da força do Napoli de brigar por um título que não chegaria de toda forma, mas acho que está... O nome do Higuaín estar neste palmarés do campeonato italiano é justíssimo. O que ele jogou de bola é realmente... nunca fui um
maior fã
do Higuaín,
né?
Mas tô com a língua destruída. Me queimou a língua demais. Eu vi alguns jogos realmente impressionantes do Higuaín esse ano e gostei muito, por sinal, do futebol que o Napoli jogou. Espero que esse padrão de jogo se mantenha para a temporada que vem. Vai ser um time interessante de ver em nível europeu.
Vai ser, e tem um aspecto importante aí que normalmente é muito pouco considerado. O Napoli garantiu com essa vitória, além do recorde, garantiu o segundo lugar, né, do campeonato. Na Itália são três vagas, né, para a Champions League. O segundo lugar vai direto para a fase de grupos. Isso é muito importante porque o Napoli foi para a Champions League nesta temporada que está se encerrando e perdeu antes da fase de grupos, né? Foi eliminado. Antes de chegar à fase de grupos. A fase de grupos, ela financeiramente, ela vale muito dinheiro, né? Os clubes recebem, mesmo que você jogue a fase de grupos e perca todos os seus jogos por goleada, você recebe uma bolada muito grande. Tanto que em países menores, como a Romênia, como o Bate da Borisov, né? de Belarus, todos esses países menores, o time que vai para a fase de grupos tende a se manter forte, né? Porque ele recebe muito mais do que os times dos seus países. No caso do Napoli, é muito importante conseguir, porque o Napoli não está no grupo dos que ganham muito mais dinheiro. A gente falou de cota de TV. O Napoli não está no que mais faturam TV, né, na Itália. Esse grupo é Milan, Inter e Juventus. São os times que mais faturam. Roma e Lazio vêm depois. Roma, Lazio, Fiorentina, Napoli. Então, existe uma diferença de dinheiro aí. Então é importante para o Napoli jogar a fase de grupos diretamente. Quem vai ter que passar pela prévia vai ser a Roma. E o Higuaín, para falar dele, ele quebrou um recorde de muitos anos, né? É um recorde muito... E a gente pensar no número de craques que jogaram na Itália nesse período, né? Que o recorde era do Gunnar Nordahl, eu não sei se a pronúncia é essa, mas era um sueco também, né?
Sim.
E jogava no Milan.
Era lá da década de 60.
É de 49-50 o recorde.
49-50.
O recorde foi...
Era
jogou...
do trio Grenoli, né?
Era desse time. Ele é um dos maiores jogadores da história do Milan, né? O Nordahl, que jogou a Copa de 58, inclusive, contra o Brasil. Ele era um dos jogadores da Suécia, que era um bom time, né? E esse recorde ficou marcado durante muito tempo. Nem o próprio Nordahl conseguiu bater, né? Ele fazia muitos gols. Ele jogou ainda depois disso, evidentemente. E não foi batido. Então a gente teve Ronaldo, a gente teve Zamorano, a gente teve Gullit, a gente teve Van Basten.
Ibrahimovic.
A gente teve muitos grandes jogadores na Itália nos anos 80 e 90.
Batistuta.
A gente teve jogadores de calibre daqueles que nos fazem sonhar, né? Aqueles que a gente sonhava em ter no nosso time aqui no Brasil, que não aconteceu na maioria das vezes.
Dá pra falar que nunca aconteceu porque o Seedorf veio, né?
E porque o Ronaldo jogou no Corinthians, né? O Ronaldo, que era um craque nos seus anos de auge, jogou na Itália, né? Também não conseguiu fazer gols nesse patamar, porque também se lesionou muito, mas enfim. E ele bateu esse recorde. São 36 gols, o Nordahl tinha feito 35. E esses três gols, ele até contou numa entrevista, eu até coloquei na nota que a gente fez na Trivela, que no primeiro tempo ele não fez nenhum gol, né? E ele tava um pouco nervoso com isso, né? Porque ele tava ansioso para fazer os gols e para fazer o recorde. E tanto é que O Napoli faz 1-0 com o Hamsik e ele faz o segundo gol. E ao fazer o segundo gol, não era um mata-mata, né? Então você fez o segundo gol e ele foi buscar a bola dentro do gol, como se estivesse perdendo o jogo, né? E ele foi buscar a bola
e conseguiu fazer os três.
E fez os três gols, o último aquele golaço, né?
Eu acho que o Higuaín é um caso clássico de quem um cara que deu um passo pra trás pra dar dois pra frente, né? Porque ele tava no Real Madrid, ele era aquele eterno revezamento entre ele e o Benzema, né?
E é difícil concorrer com o Benzema, tá entre nós,
ele é um grande jogador, né? E acho que ao sair do Real Madrid, fez bem pros dois, porque o Benzema também cresceu.
Cresceu demais.
Sendo camisa 9 incontestável do Real Madrid, embora às vezes seja contestado, porque é o Real Madrid, né? Então nunca se sabe. E o próprio Higuaín
hoje... Se existir o guia corneteiro na Espanha, provavelmente alguém tem, né?
O Higuaín hoje é um atacante maior do que ele era quando ele era do Real Madrid, né? Hoje, eu imagino, os grandes da Europa, os mais abastados, quando fazem ali uma listinha, precisamos de centroavante, todos eles vão colocar o Higuaín e vão... perguntar pro Napoli quanto que custa, porque não, essa foi uma temporada espetacular dele, mas as outras no Napoli não foram ruins.
Não, foram ótimas.
Foram ótimas também. Então ele mostrou ser um bom atacante com regularidade no Napoli. E acho que isso foi bastante importante para ele.
Tem o fato, um aspecto rapidinho só dele, de ele ficou bem marcado pelos gols que ele perdeu na final da Copa do Mundo, né? Ele perdeu um gol.
Ele perdeu uns gols.
Talvez a maior chance do jogo pra Argentina foi nos pés dele, né? Num recuo errado do Kroos, e na Copa América, na final, ele também perdeu uma chance muito boa, né, de fazer o gol e dar o título à Argentina, um título que é muito... A Argentina tá muito sedenta por um título, né, não ganha há muito tempo, desde 93. Então ele tava muito marcado por isso. Agora vai ter a chance, depois de uma temporada mágica para ele, também de ganhar essa Copa América, né, que vai ser bastante
disputada. Ô Lobo, você sabe qual foi a primeira coisa que o Martim, filho do Matias Pinto, da casa aqui da Central 3, falou?
Não sei.
Era por avarro, Pipita. Que foi a bola da Copa do Mundo, todo mundo foi sabia que era pra pôr por baixo, né, mas enfim. Pincelada rápida que estamos chegando à reta final do programa Trivela, vamos... como prometemos, até a Inglaterra e falar um pouquinho...
De avião, né?
Porque exato, de avião, então. Naturalmente. E falar sobre a piada que né? Tem uma piada na Inglaterra já há alguns tempos, alguns anos, alguns muitos anos. E é o seguinte, o torcedor do Arsenal fala pro torcedor do Tottenham, eu vou morrer e não vou ver seu time na frente do meu. E o Tottenham deu toda a pinta de que ia terminar esse ano na frente do Arsenal e não conseguiu.
É incrível, né?
É a 21ª temporada seguida que o Arsenal fica na frente do Tottenham, né? Porque nenhum dos dois foi rebaixado nesse período. E desde 1995, o Tottenham não consegue ficar à frente do Arsenal. E esse ano parecia que ia, né? O Tottenham estava brigando pelo título com o Leicester. Brigou mais até do que o próprio Arsenal, né? Que foi líder no começo do ano, chegou a ser o favorito, perdeu a liderança e foi caindo... chegou até a ficar meio ameaçado ali de cair para fora do top 4, e quanto isso o Tottenham se aproximava do Leicester. Foi uma derrota do Tottenham que selou o título do Leicester. E no final o Tottenham tomou 5-1 do Newcastle, que já estava rebaixado, né? Não tinha nenhuma aspiração no torneio, um time que não faz muito gol também, não é um grande ataque, e não é à toa que o Pochettino disse hoje que foi a pior partida dele, né, da carreira dele como treinador, porque é inexplicável ali o que aconteceu, porque não, os jogadores não tinham o direito de entrar nessa partida sem a pegada de ficar na frente do Arsenal, porque isso é importante para a torcida do Tottenham. A torcida do Tottenham quer ficar à frente do Arsenal, porque assim, não é uma coisa desimportante, talvez num campeonato em momentos isolados, mas são 20 anos ficando atrás do maior rival. Não é um negócio desimportante, né? Eles não tinham o direito de fazer isso e tiveram uma apresentação lamentável contra o Newcastle. O Arsenal, por outro lado, goleou 4-0 sem problema.
Isso é meio triste, né? Porque o Pochettino criticou muito a mentalidade dos jogadores, né? Justamente por isso. Parecia que eles não se importavam com a posição na tabela. E tinha que se importar, né? Não pode não se importar numa situação dessa.
Tem que entender o quanto importa isso para o torcedor.
Exatamente. Assim, a única ponderação ali é que um time muito jovem, né? Então, na questão da mentalidade também ainda tem muito a evoluir, e acho que esse, se for tratado da maneira correta pelo Pochettino, pode ser um baque de consequências práticas não tão sérias assim quanto perder uma vaga na Champions League, um título ou alguma coisa assim, e que pode servir para os jogadores amadurecerem para o resto do trabalho do Pochettino e desse projeto do Tottenham, que tem muito futuro, né? Porque é um time de muito talento, um time muito jovem. O Dele Alli, o Kane, o Dyer, são todos jogadores jovens e muito bons que compõem o time do Tottenham e precisam amadurecer tecnicamente também, mentalmente.
Imagina se o Dele Alli for pra Juve um dia, né? Legal, né? Vai dar até um barato no torcedor. Puta, compramos o Dele Alli de novo. Não, é o Dele Alli. Com essa piadinha horrorosa, eu anuncio o fim do podcast da Trivela, não sem antes lembrá-los de que vocês podem acessar trivelafc.com.br e entrar no programa de relacionamento da Trivela com o leitor. E lá você tá tudo explicadinho, como você faz para participar. Você pode escolher a camisa 1, a 5, a 8 e a 10. Cada camisa tem vantagens e benefícios diferentes. Com a camisa 10, com os benefícios da camisa 10, você pode até escolher se o Bruno Bonsante usa Windows, Linux. Ou Linux. Com a camisa 8, você pode até escolher se é Firefox, Google Chrome ou Explorer. Sugiro que não peça nunca pro Bonsante usar o Explorer, porque ele fica mal-humorado. E gente mal-humorada escreve matéria ruim.
É verdade.
Não é verdade? Não,
e a gente vai ter o primeiro evento da Trivela no dia 28, né? Pra quem já é sócio. Final da Champions League lá com a Trivela. Vai ser bem legal.
Maravilha. Eu estarei lá, hein? Acho que eu vou pra lá, hein?
Oh, olha só.
Só que
hein?
Pra isso eu preciso assinar. Não pensa que é assino, pensa que é amigo, vai. Né? Se não assinar, não vai.
Tem que assinar.
Vou fazer isso. O programa volta na semana que vem, como sempre voltou e como sempre voltará.
É isso aí.
Pra todo sempre. E tem surpresa por aí, hein? O leitor,
tá chegando.
O leitor e ouvinte fica esperto que tem surpresa no podcast da Trivela em breve, anunciada.
Pra quem gosta do podcast, vai ficar maluco.
Pra quem gosta do podcast, vai ter que cancelar o inglês, vai ter que deixar de fazer
alguma coisa. Parar de ir pra academia.
Porque...
Ou então leva pra academia o celular, né?
Por que não? Podcast é feito pra isso, afinal de contas.
Exatamente.
Valeu, senhores. Valeu. Até a semana que vem. Este foi o programa Podcast. Oi.
Não, nada.
Não, eu pensei que tinha uma pitadinha final.
Não, tem
não. Não, tá bom. Um grande abraço.
Até mais.
Um abraço.